Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. Está no ar o Bate-Bola desta segunda-feira e as manchetes que serão notícia no Bate-Bola.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo joga bem, vence o Palmeiras e mantém a liderança no Brasileirão. Brasil bate recorde de medalhas no Parapan de Lima, no Peru. Seleção feminina de futebol perde e fica com vice no torneio dos campeões. Corinthians e Cruzeiro vencem apertado no Brasileirão. Tudo isso e muito mais você vai ter aqui com a verdadeira seleção nacional do rádio, com o FM Nacional 96,1, Nacional AM, Brasília 980, Rio 1130, Amazônia, Alto Solimões, a rede pública de rádios, o Rádio Sat, e ainda você que está nos aplicativos das rádios EBC, radios.ebc.com.br, com produção e apresentação de André Luiz Mendes. Chega mais, tá no ar o seu Bate-Bola Nacional. Já anunciando o show de bola nacional, dose dupla nesta quarta-feira, 7h15 da noite pela internet, Atlético Paranaense Grêmio, na baixada com Ricardo Mazella, Valdir Luiz, o Maurício Costa, Luiz Ferreira, e na sequência, 9h30 da noite, Arena Beira Rio, Porto Alegre, Inter e Cruzeiro, eu ao lado do Bruno Mendes, do Rafael Monteiro e do Luiz Ferreira no show de bola nacional. Começo com opinião, o que foi a vitória do Flamengo 3-0 diante do Palmeiras. Vem aí o comentarista que não esconde o jogo.
Vitória das mais justas do Flamengo sobre o Palmeiras ontem à tarde no Maracanã, num público de 63 mil que apoiaram, na sua grande maioria, o Flamengo, evidentemente. 2 gols de Gabigol, 1 gol de Arrascaeta, que foi o melhor jogador em campo. E o Flamengo continua na liderança, com a mesma pontuação do que o Santos, mas com um saldo de gols fantástico. 20 gols a mais do que o Santos, realmente um saldo fantástico, um saldo de 20 gols, uma diferença de 8 gols para o Santos. O Flamengo jogou muito bem, dominou a partida a partir do primeiro gol, 10 minutos, gol do Gabriel, e fez valer a sua categoria. E um Palmeiras apático, completamente apático, até de maneira surpreendente. O time apático em campo, no meu entendimento, mal escalado, acho que o Scarpa tem uma vaga na equipe, e o treinador à beira do campo, o Scolari, também apático. Deu no que deu, Flamengo 3, Palmeiras 0, vitória justa. E agora o Flamengo tem 2 jogos para fechar o turno. Contra o Avaí, o último colocado, não quer dizer que o jogo está ganho, seria na ressacada, mas vai ser em Brasília. E depois faz a última partida no Maracanã contra o Santos. O Flamengo tem amplas condições de virar o turno na liderança. Não ganhou nada ainda, mas está pavimentando bem o seu caminho com belas atuações, como ontem contra o Palmeiras.
Vamos ouvir o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, fala da partida.
Foi um excelente jogo, talvez o melhor jogo que o Flamengo fez desde que eu cheguei ao Flamengo. A equipa cada vez mais está consciente daquilo que tem que fazer. Hoje jogou com um rival muito forte, Palmeiras, não conseguiu segurar-nos. Fomos uma equipa muito forte ofensivamente, muito segura defensivamente. Se vocês se lembram, não nos lembramos de nenhuma oportunidade de golo do Palmeiras, não nos lembramos de um remate quase no golo do Palmeiras. Fomos uma equipa muito forte hoje. Isso deve-se ao trabalho dos jogadores, deve-se àquilo que eles acreditam e confiam. E nós ganhamos mais um jogo, não ganhamos nada, andamos à procura de sermos líderes, juntamente hoje com o Santos. É isso que tentámos fazer desde que chegámos. Quando chegámos tínhamos 8 pontos de atraso para o Palmeiras, neste momento já temos mais 3 pontos que o Palmeiras. Portanto, parabéns aos jogadores do Flamengo, mais uma vez parabéns aos adeptos do Flamengo, à torcida do Flamengo. Eu já disse isto algumas vezes, cada vez eu conheço melhor este clube e estes adeptos. Aqui no Maracanã, a gente antes de começar a jogar já está a ganhar 1-0, eles empurram-nos para a vitória. Espero bem que nem sempre as coisas vão nos correr bem, e quando não nos correrem bem, eles também sejam iguais, e portanto a vitória é para eles, porque é a satisfação, o Flamengo é a satisfação de milhares e milhares de brasileiros, e portanto eu também estou satisfeito, sou um dos milhares que estou satisfeito com esta grande exibição hoje do Flamengo.
Delegação brasileira volta com recorde de medalhas no Parapan de Lima, no Peru. Tudo bem, Juliano Justo? Um abraço!
Um abraço a você e a todos os amigos do Bate Bola Nacional. Jogos Parapan-Americanos acabaram ontem e o Brasil fechou com a melhor campanha de um país na história do evento. 308 medalhas, sendo 124 ouros. A natação foi a modalidade que mais contribuiu. 127 conquistas no total, sendo 53 ouros. Em Toronto, 2015, foram 104 no total e 38 ouros. Resultado foi tão expressivo que surpreendeu até mesmo o Comitê Paralímpico Brasileiro. Quem conversa com a gente agora é Alberto Martins, diretor técnico do CPB.
Superou essa expectativa foi a própria natação, né? E o halterofilismo, o atletismo ficou dentro daquilo que a gente já estávamos planejados. Perdemos umas medalhas aqui, ganhamos outras ali, mas a natação superou bastante as nossas expectativas.
De Lima para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
O que foi a vitória do Inter diante do Bota, na opinião do comentarista que sabe o que diz?
O Botafogo criou muitas situações de gol, coisa que não vinha acontecendo nos últimos jogos. Mas o torcedor do Botafogo ganhou uma esperança com a boa exibição do time no segundo tempo, com a entrada do Marcinho no segundo tempo jogando no meio campo e o Fernando passando para a lateral direita, o bom desempenho do Diego Souza. Então o torcedor do Botafogo passou a ter esperança que essa equipe volte a jogar o bom futebol que vinha jogando antes da parada da Copa América. Com 23 pontos, o Botafogo ocupa a décima posição, mas joga agora no próximo domingo às 16h no seu estádio, no estádio Nilton Santos, contra a equipe do Atlético Mineiro. E fecha o primeiro turno jogando no dia 14, às 21h, contra o Ceará, lá no estádio da Arena Castelão. Então, o Botafogo precisa, segundo os matemáticos, de 23 pontos. O Botafogo tem 23 pontos. Precisa de mais 23 para chegar a 46, que é o limite para não correr nenhum risco. E o Botafogo vai disputar cerca de 21 partidas e precisa apenas de 23 pontos para garantir a sua permanência na Série A em 2020. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Inter vence o Botafogo no aperto 3-2. Primeiro, o técnico do Inter, Odair Helman.
A gente tem que sempre analisar o aspecto do jogo como um todo, não só pelo lado de um time. Eu preciso sempre olhar a produção que o outro time apresenta também dentro do campo de jogo, porque ali é um duelo, é um confronto, e às vezes o adversário te impõe mais dificuldades do que em outros jogos. Então vai acontecer situações de dificuldades dentro de uma partida. Na maioria delas, quando tu consegue manter um padrão como a gente vem mantendo, esses momentos são menores e você precisa passar por essas dificuldades. O adversário também tem posse de bola. E aí eu não estou falando de Flamengo, não estou falando de Botafogo, não estou falando de Goiás, até porque a gente explicou e falou a respeito de todos os adversários e todas as situações que se encontraram. Eu acho que, claro, quanto mais sólido tu for, quanto mais consistente tu for em todos os sentidos defensivos, torna e dificulta muito mais para o adversário. Então são situações dos jogos que se apresentam. O adversário produz isso, às vezes te dribla, abre espaço, também cabeceia como a gente, também faz gol de bola parada como a gente, e nós temos a nossa ideia, nosso padrão, e claro que dentro de tudo isso, quando acontece, a gente senta, conversa, treina para tentar melhorar, para tentar progredir, né, dentro de todas as observações que faz.
É a vez de Eduardo Barroca falar do Bota.
O Botafogo fez uma grande partida, uma partida briosa. O Botafogo buscou o tempo todo, colocou bola na trave no primeiro tempo, teve o gol anulado, buscou até o final, teve um crescimento de produção, finalizou 17 vezes, mas não foi suficiente para a gente vencer o jogo, erramos. E quando você erra contra uma equipe com a qualidade internacional, você paga um preço. A gente pagou um preço pelos nossos erros. Temos que tirar essas lições, porque no Campeonato Brasileiro, quando você erra contra equipes fortes, você tem problemas como a gente teve hoje.
Seleção feminina brasileira de futebol é derrotada nos pênaltis pelo Chile e fica com o vice-campeonato no Torneio dos Campeões. Ele vem aí!
Lincoln Chaves. O Chile estragou a festa dos quase 17 mil torcedores que enfrentaram a forte chuva que caiu em São Paulo no domingo. Após um empate sem gols no tempo normal, as chilenas venceram o Brasil nos pênaltis por 5-4 e ficaram com o título do Torneio Internacional de Futebol Feminino. Apesar da goleira Aline Reis ter defendido 3 cobranças, as brasileiras pecaram na pontaria. Raquelzinho e Joyce pararam na camisa 1 chilena, Endler. Já Bruna Benítez e Luana bateram para fora. A competição amistosa, disputada no estádio do Pacaembu, foi a primeira de Pia Sundhage no comando da seleção. A sueca fez 7 mudanças em relação à goleada por 5-0 na Argentina na última quinta-feira. O time sofreu menos com a falta de entrosamento e mais com os erros de passes. Na etapa inicial, é verdade, muito por conta das poças d'água. A atacante André Alves reconhece que o Brasil esteve abaixo do que apresentou no jogo anterior.
A gente não conseguiu acertar hoje, o jogo não estava encaixando, o tempo não ajudou muito no primeiro tempo, aí eu acho que no segundo tempo a gente se precipitou, queria atacar muito rápido, não trabalhava a bola como tinha que trabalhar, como a gente fez contra a Argentina. E ela falou que esse sentimento de frustração de perder é bom, porque a gente tem que mudar a nossa cabeça, nos motiva, e é que a gente tem que se preparar mais. A gente sabe que falta muita coisa até as Olimpíadas.
Até os Jogos de Tóquio, Pia Sundhage e suas comandadas têm, por enquanto, amistosos marcados contra Inglaterra e Polônia. E outro torneio amistoso, esse na China. A seleção feminina, medalhista de prata em 2004 e 2008, busca um inédito ouro olímpico no Japão. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Corinthians vence Atlético Mineiro apertado, com a palavra o técnico Fábio Carilli.
Dois times grandes, o Atlético com uma equipe muito experiente, que gosta de ficar com a bola. Eu senti o time do Corinthians hoje com a faísca um pouquinho atrasada em relação ao Atlético, na questão de diminuir na marcação. Acho que o jogo de quinta exigiu demais de nós. A gente poderia ter ido um pouquinho melhor na questão sem bola, e principalmente o nosso lado direito aqui, não achando espaço, não achando força para trabalhar a área. O Atlético com 2 dias a mais, o Atlético jogou na terça e nós na quinta. Mas um jogo grande, um jogo que poderia acontecer de tudo. As minhas substituições foi mais na questão física mesmo, fiquei esperando, porque no intervalo eu vi muitos jogadores assim falando de desgaste, falando de cansaço, por isso eu fiquei esperando, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu o objetivo. Hoje somos o terceiro do campeonato. Palmeiras tem um jogo a menos, né? Deixar bem claro isso, mas vamos dormir em terceira colocação, né? Buscando aí a nossa recuperação dentro da competição.
Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
Agradecendo o carinho e a sua atenção na verdadeira Rádio do Brasil. A Juliana Maia está na Amazônia. FM Nacional segue com a sua programação. Luciano Barroso ao lado da Dáuria e do Anchieta comandam o Tarde Nacional. Tchau, tchau, Brasil!
Bate, bate.